Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Os principais assuntos do Espaço Experimental deste sábado, 13 de outubro de 2007, são os seguintes.
Aspectos urbanísticos da Vila São Rafael e do bairro do Roger são estudados na UFPB.
Pesquisa relaciona doença nos dentes com parto prematuro.
Produção de lenha e carvão ameaça a espécie típica da caatinga paraibana.
E uma entrevista com a cantora Daúde, atração do projeto 6 e meia.
O projeto de extensão leva a desenvolvimento à Vila São Rafael. Alunos de Engenharia Civil da UFPB, com a orientação do professor Antônio Paulo Cabral, têm realizado trabalhos sociais com a comunidade. Mapeando áreas, descobrindo terrenos, uma ação topográfica, é um projeto que vai além da engenharia. Sua proposta é promover desenvolvimento territorial e garantir a cidadania dos moradores da Vila São Rafael. A comunidade fica próxima à BR-230, depois do bairro Castelo Branco. Vamos saber mais do projeto com o repórter Douglas Xavier.
Com a ajuda do projeto, a Vila São Rafael conseguiu realizar um antigo sonho, a identificação das ruas da comunidade. Os nomes dos logradouros foram conseguidos com a Prefeitura de João Pessoa, mas só foi possível a partir do levantamento da área feito pelo grupo da extensão. O professor Antônio Paulo, os estudantes e alguns moradores fazem agora o mapeamento das casas da vila. Um trabalho demorado que, segundo o professor, só será concluído no próximo ano. O mapa confeccionado trará uma descrição completa das ruas, lotes e o número de casas que a comunidade possui. Hoje, o que se tem é um levantamento parcial daquela área, explica o professor Antônio Paulo Cabral.
A prefeitura tem um mapa, mas ele não está completo. Há problemas de atualização, por exemplo, com relação à rua, dimensões, criação de novas ruas. Há problemas com os lotes. Então, a gente tem os eixos já levantados, o trabalho que está por vir é o levantamento miúdo das transversais e também do número de famílias por casa, das pessoas por família.
Os moradores da Vila São Rafael enfrentam uma problemática comum nas comunidades carentes. Devido à falta de numeração nas casas, a entrega de correspondência fica prejudicada. Os agentes dos Correios deixam sempre as cartas na difusora da comunidade e essa se encarrega de fazer o chamado aos moradores para a distribuição. É com o objetivo de solucionar esse problema que o mapa da vila está sendo produzido pelo grupo da extensão. Alexandre Guedes, presidente da Associação de Moradores da Comunidade São Rafael, diz que em breve isso será resolvido.
Eu acredito que no início do semestre do ano que vem a gente começa essa entrega de cartas, residência por residência, que vai ser um marco para a comunidade e que o padre Paulo Cabral deu uma grande contribuição nesse projeto de extensão.
Mapeando áreas, descobrindo terrenos, está inserido numa série de projetos comunitários que envolvem vários cursos da UFPB. Já em 2000, Comunicação Social, Educação Física, Engenharia Civil e outros cursos desempenharam um amplo projeto na comunidade de Santa Clara. A partir de 2003, cada área foi especificando seu projeto. Foi quando o professor Antônio Paulo construiu o projeto de extensão para a Engenharia Civil. Na Vila São Rafael, são desenvolvidos ainda projetos de fitoterapia, de Engenharia da Produção e de Medicina. A comunidade alvo é definida em conjunto pelos cursos envolvidos na proposta. Douglas Xavier para o Espaço Experimental.
Pesquisa estuda e revela a realidade do bairro do Roger. Tão antigo quanto a cidade de João Pessoa, o bairro do Roger ainda é imaginado sob aspectos sociológicos desfavoráveis como violento e sujo. Visando mudar esses conceitos, uma pesquisa orientada pelo professor da UFPB Mauro Cury mostra que violência e sujeira são coisas do passado. Ricardo Campos, um dos pesquisadores, aponta as razões que fazem do Roger interessante para a pesquisa.
É um bairro que está constantemente sendo lançado na mídia, ou seja, o bairro ele faz parte do imaginário do cidadão de João Pessoa, através de, na maioria das vezes, de matérias e até desse próprio imaginário que se tem sobre o bairro, de elementos negativos que estão presentes no bairro, como o presídio. Então, o bairro ele tem vários marcos para a cidade que estão contidos no bairro, como o presídio, né, o Flóculo da Nóbrega, o antigo lixão que se situava no Roger, né, e também o Parque Arruda Câmara e a Bica. São três marcos da cidade que estão presentes no bairro. E a gente que tem por interesse na pesquisa mesmo com a riqueza estudar todo esse processo de desenvolvimento urbano, como surge essa questão da violência, do medo, né? Essa nova cultura da violência, cultura do medo que se pauta na modernidade, na contemporaneidade, né? Então isso é um processo que vem dentro do desenvolvimento das cidades, E no caso de João Pessoa, o bairro do Rocha é um bom exemplo para se acompanhar esse processo desde a sua fundação, da fundação da cidade.
A existência de um presídio no bairro é um dos fatores responsáveis pela visão preconceituosa estabelecida por moradores de outras áreas. Questionado sobre a fama do bairro ser violento, Ricardo Campos explica.
O que a gente tem até agora percebido com as entrevistas, com os questionários que a gente aplicou e até com a própria vivência, né, dentro do bairro, é que os moradores eles rejeitam essa imagem de violência. Além disso, moradores tentam reverter essa imagem negativa do bairro. Eles procuram exaltar mais os aspectos comunitários, como uma vida mais tranquila, que os moradores colocam suas cadeiras na calçada, conversam, como eu pude presenciar lá, né?
Os moradores ratificam a afirmação de Ricardo. Para eles, morar próximo ao presídio, que antes já foi um colégio, não representa perigo. Morador do Roger há 33 anos, Francisco João acha o bairro calmo e comenta a origem do presídio.
Ah, aí está enganando o povo. É porque às vezes a gente mora, acha que tem esse presídio aqui, pensa que é perigoso, não é perigoso. Tem gente que diz que é perigoso, não sabe nem o que era isso aí, ó. Antes, no passado, não sabe nem o que era isso aí. Isso foi um colégio. Esse presídio aqui foi um colégio. Chamava-se o Colégio Santa Rosa. A escolinha Santa Rosa. Ela veio construir esse presídio. Esse presídio tem cerca assim, de quase 55 a 60 anos que foi construído. E ela morando aqui na casinha. Aqui. Eu vim lá do interior, fiquei por aqui e tá, me casei com ela. Pronto, tem 33 anos. Nunca vi nada normal, né?
Francisco João enaltece outras qualidades que, segundo ele, fazem do Roger um bairro bom de se morar.
Nós temos ônibus aqui de meio-meia, nós temos ônibus aqui saindo para o
centro.
A coleta do lixo aqui dia sim, dia não.
Projeto de extensão aproxima a população carente do Juizado Especial Federal. O Poder Judiciário tem como função principal resolver os conflitos jurídicos que lhes são apresentados. O órgão faz parte desse poder e é usado para casos mais simples. Questões que não precisem de muitas provas para se chegar à sentença ou que não tenham valor elevado podem ser resolvidas no juizado. Ele tem como objetivo acolher pessoas mais humildes que não podem esperar muito tempo para receber indenizações ou benefícios. O procedimento usado é o sumaríssimo, que faz restrições quanto ao valor da causa e das partes para que o julgamento aconteça de forma célere. O procurador-geral do município de João Pessoa, Gilberto Carneiro, diz quais as restrições feitas para se entrar com ações no Juizado Especial Federal.
O Juizado Especial Federal ele existe em decorrência do valor da causa estabelecida, né? E também restringe o polo passivo, né? Então, assim, você tem o valor da indenização que não pode ser superior a 60 salários mínimos, então já é um vedator, certo? Ou seja, o que estiver acima de 60 salários mínimos, você exclui automaticamente a incidência do Juizado Especial Federal. E há no polo passivo que só quem pode figurar é a União, né? Ou seja, a pessoa jurídica, né, privada não pode, enfim, tem uma série de restrições. Então, ele tem um objetivo, uma finalidade que é da celeridade.
A facilidade está em não ser necessária a atuação de advogado. Além disso, a celeridade citada pelo procurador é notória, uma vez que a sentença sai geralmente no mesmo dia em que a ação é proposta. O projeto de extensão universitária é uma iniciativa do professor da UFPB, Rogério Fialho, e tem por objetivo informar a população mais humilde de seus direitos. No momento, quem coordena o projeto é a aluna do quarto ano do curso de Direito da UFPB, Juliana Guimarães, que justifica a escolha do tema.
O projeto surgiu da percepção de que geralmente as pessoas, principalmente de origem humilde e mais até no meio rural, receiam procurar a justiça por falta de conhecimento acerca de seus direitos. A sociedade vem se demonstrando muito carente de informações sobre o nosso sistema jurídico, levando, como notamos, a uma nação marcada pela desigualdade e pela injustiça. Nesse nosso projeto, tentamos reverter esse quadro, né? Estamos intimamente ligados ao Juizado Especial Federal da Paraíba, né? Que se trata de uma instituição criada com o objetivo de tornar mais fácil o andamento e o julgamento de processos de menor complexidade.
Os alunos que auxiliam no projeto têm uma preparação com os professores antes de ministrarem palestras. Eles levam cartilhas explicativas para facilitar o entendimento. Neste ano, será desenvolvida uma cartilha em forma de vídeo para alcançar também a população analfabeta. A maior parte dos pedidos recebidos pelo juizado é relacionada a benefícios de previdência social, como amparo social e auxílio-doença. Apesar de só existir há 4 anos, o projeto vem possibilitando a solução de muitos conflitos jurídicos. Juliana Guimarães, coordenadora do projeto, fornece dados sobre os atendimentos em 2006.
E o número de pessoas beneficiadas, isso são os dados de 2006, com o projeto foi de aproximadamente, com palestras, 17 mil, com distribuição de cartilhas, 1.800 pessoas, até porque dependemos da gráfica da Universidade Federal e não temos como publicar mais. E indiretamente, com sugestões e apoio para o aperfeiçoamento dos trabalhos no Juizado Especial Federal, cerca de 26 mil pessoas litigantes, né, nos processos de tramitação.
Doenças respiratórias são a principal causa de internação de crianças. A pesquisa foi realizada durante 1 ano na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário da UFPB, pelo Departamento de Saúde Pública e Psiquiatria. Mais informações com a repórter Natália Xavier.
A equipe coordenada pela professora Fátima Coutinho constatou que, junto com as doenças respiratórias, os problemas gastrointestinais são as principais causas de internação. Entre as doenças respiratórias estão a asma, a bronquite e a pneumonia. E entre as gastrointestinais podem ser citadas a diarreia, a cólera e as parasitológicas em geral. Um dado positivo encontrado pela pesquisa é a diminuição dos casos de desnutrição. Segundo a professora Fátima Coutinho, isso ocorre devido a campanhas de educação alimentar feitas nos postos de saúde da família, os PSFs. No levantamento, foi comprovado também que o nível de ocorrências das doenças acompanha o padrão social dos pacientes, ou seja, houve maior ocorrência de casos com as pessoas de menor renda. A professora Fátima Coutinho explica a maior ocorrência nas camadas sociais mais baixas.
A gente viu que tudo isso é consequência de problemas sociais. Então, normalmente eles são muito pobres, eles não têm como ter uma vida insalubre, né? Eles vivem num ambiente assim que favorece o aparecimento desse tipo de patologias. E ficam como que rotineiramente, porque são crianças que a gente conhece desde pequenininho e vai crescendo com a gente.
O objetivo da pesquisa é proporcionar o melhor atendimento às crianças sem tratamento a partir da especialização da equipe de saúde. Segundo a professora coordenadora, sabendo quais os casos mais recorrentes, a equipe pode se preparar melhor para atender as crianças. A próxima fase da pesquisa é fazer um levantamento das principais causas de mortalidade infantil no hospital. Natália Xavier, para o Espaço Experimental.
Sítio das Pedras, Cajueiro, Catolé do Rocha, Paraíba. Sertão seco e rochoso, mas que também é cultural. Agora o Projeto Chique Chique, associação não governamental, que realiza atividades socioeducativas relacionadas à cidadania, à cultura e ao meio ambiente, faz parte do programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. E o que já é bom vai ficar melhor. O Projeto Chique Chique agora é o ponto de cultura Sertão Cultural. Com apoio do Ministério, mais ações cidadãs, mais educação e mais incentivo à participação da comunidade. Venha participar desta ação comunitária pela cultura e pelo desenvolvimento de nossa região. Mais informações, 99655772. Ponto de Cultura Sertão Cultural. Sítio das Pedras, Catolé do Rocha, Paraíba. Programa Cultura Viva, Ministério da Cultura.
O Serviço de Fissurados do Hospital Universitário faz atendimento ambulatorial e cirúrgico de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia. É composto por uma equipe de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas e enfermeiros.